O que é que tem aqui? Quem está sentado aqui? Milhares de anjos. Jerusalém celestial. A igreja, nós não estamos chegando naquele monte, mas nós estamos chegando num outro monte, que é o monte está aqui, ó. 23. Né? E a quem mais?
E a Jesus, o mediador de uma nova aliança. E ao sangue da
aspersão,
que fala melhor do que o de Abel.
Continua.
Vede que não rejeitei ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra nos advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é
dos céus. Então, quem que nos adverte hoje? Quem que nos adverte? Ele nos adverte de onde? Do céu. Onde é que nós estamos? Aonde?
No
céu. Nós fazemos parte dessa família, nós fazemos dessa universal, o mundo inteiro, universal. Assembleia, não é a Igreja Universal, né? Mas é esse monte, que é o Monte Sião, que é a casa de Deus, onde estão os espíritos dos justos, que estão esperando, né, a manifestação do Filho de Deus, a ressurreição da carne. É muito, muito, muito importante isso. Você está aqui, mas você não é daqui. Então, se Deus é por você, quem que pode ser contra você? Você viu onde nós vemos aí, Sérgio João? Entendeu, meu? Vamos parar aqui um pouquinho e ver se realmente entendeu. Entendeu? Quem quer? Entendeu aí? Lucas, você entendeu, Lucas? Explica um pouco mais.
Além dessa parte que o senhor está falando aí, eu estou pensando aqui, né? Eu não acredito. Nós não vimos, não pegamos. Então, assim, para mim ainda é muito difícil acreditar. Para mim é muito difícil acreditar que eu faço parte dessa igreja celestial, desse povo.
Pois é, se você não faz parte dela, então você está fora dela. Você tem que... A gente faz parte dela pela fé. Você pode ser o último da fila. Você tem que acreditar que você... Aqui está escrito assim, ó. Não rejeitar... Agora mesmo parou aqui. Vede que não rejeiteis ao que fala... Quando ouvir da voz de Deus, meu filho, segue a Deus, porque se você não seguir esse caminho, você não se aperfeiçoa, você vai ficar sempre se arrastando lá atrás, às vezes fora. Porque Paulo fala assim, o tempo já era para você ser mestre. Aí você se conforma com o zelo, você se conforma em ser bonzinho.
E como, não sei o que, tal, aí dá um pouquinho, você compra mais uma chácara, você compra outra chácara, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai se envolvendo e tal. Eu sou crente, a Fernanda é crente, dá um certo. E não. E fica só ali, se arrastando. Os cuidados do mundo, os cuidados do mundo, a fascinação pelas coisas, pode impedir de você.
Isso,
acreditar que você faz parte do povo de Deus. O povo de Deus é, o povo de Deus é Jesus. Está escrito aqui, ó, quem é o povo de Deus? Está aqui, ó, vou falar para vocês. Chegaste ao Monte Sião. O que é o Monte Sião? A igreja. Né? A casa de Deus. Deus falou para que casa me edificareis? Vocês não adianta, Deus não habita em casa construída por mãos de homens. Deus habita em nós, a igreja. A primeira pessoa onde Deus pôde habitar, Jesus Cristo, é a pedra principal da igreja. Você vê, lê Pedro, você vai, você também é uma pedra. Dona Virgínia é uma pedra, o Milton é uma pedra. O Leandro é uma pedra. Cada um de nós somos uma pedra. Aí a pedra, ela vai ser colocada na construção. Só que naquele tempo, as construções eram feitas de pedra. Aí a pedra tem que ser para tirar as arestas de pedra. Aí pega a pedra, arruma direitinho, encaixa. Você também é uma pedra viva que está sendo elaborada, que está sendo arrumada, preparada e colocada na construção. Mas chegaste ao Monte Sião. Então você que nunca tinha chegado, chegou agora ao Monte Sião. O que é o Monte Sião? Aí fala, a cidade do Deus vivo. Qual que é a cidade do Deus vivo? Jerusalém. Jerusalém celestial. Jerusalém celestial. Nós somos a Jerusalém celestial. Nós fazemos parte da Jerusalém celestial. Nós somos os que estão ainda encarnados. Então, você pega no quadro, você vai colocar lá que Monte Sião, cidade do Deus vivo, são os nomes dados a uma coisa só, a igreja. Monte Sião, cidade do Deus vivo, Jerusalém celestial, etc. Por isso que as igrejas têm essas denominações, eles pegam um nome e põem universal, igreja universal, né? Assembleia de Deus. Congregação cristã. São nomes dados à igreja. E a cidade dos seus vivos, Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos. Os anjos acampam ao nosso redor. A igreja, ela é cercada de anjos. Você nunca está só. Eu posso ir, como eu fui à tarde ali, caminhar. Eu fui ali à tarde caminhar. Tinha muita gente lá, caminhando. Se tinha algum filho de Deus, não sei. Ou se era tudo filho de Deus, eu não sei. Se era tudo filho do diabo também, eu não sei. Eu sei que eu estava lá. Eu estava lá caminhando. Caminhei. Procedi direitinho e foi na frente. A Marcela correu para danar, o vidro correu. Né? Nós caminhamos. A gente não deu conta de correr, né, filho? A gente caminhou. A Fernanda estava de chinelo, né? O Ender correu, caminhou. Nós podemos. Tinha alguns filhos de Deus ali brincando na piscina. Contando. Cada um vai fazer aquilo que ele é justo, é direito, é bom, é reto, é de boa fama. Está certo? Amanhã, se você quiser comprar 50 chaves, você pode comprar? Pode. Mas depois ele vai querer vender 50 chaves. Você pode também. Eu não quero mais nenhuma. Chega. Você pode. Vai vender todas. E dá um dia. Tá bom.
Eu acho que eu peguei agora a mensagem. Não é que você não pode ter, mas é que assim, o que impede a igreja crescer e morrer nessa esperança de ser a igreja celestial é o zelo.
É
o cuidado pelas coisas, porque não adianta ser em todas as reuniões, não adianta ser dar o dízimo, não adianta ser ir fazer isso, estar no meio do povo, mas você, a igreja, essa, ter morrer nessa esperança. Que você é essa igreja celestial. Esquecendo, né, Júlio?
Quer ver? Vamos aqui. Vamos aqui em outro lugar para a gente ver esse negócio. Essa... Chamou a atenção, mas foi o zelo. Romanos capítulo 10, versículo 1. A Nara vai ler para nós. A Nara está sendo a nossa leitora oficial.
Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque eles dão testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento.
Olha aí. Não só falta um dedo.
Essa questão do dedo, eu entendo assim, que o problema é que você muitas vezes faz a coisa sem você entender o que que você está fazendo. Você faz por uma obrigação, para provar para alguém que você está fazendo direito, né? Então, você pode ter o dedo se você realmente entender o que daquilo. Aquilo faz sentido dentro do seu coração, do seu cabelo. Isso faz sentido para mim. Não fazer por favor.
Exatamente. O zelo é bom. Não é que o zelo é ruim. Por exemplo, você não anda. Você já tem consciência de que não pode andar nu? Tem consciência?
Eu
não é só a mulher, não. Candalizado. Então, né? Então, nós já temos consciência de que não podemos muita coisa. Isso é, não deixa de ser o zelo. Mas o zelo com entendimento. Por isso que, primeiro, a gente tem que dizer assim, mata a cobra e vamos mortar o pau, né? mostramos o seguinte, que o zelo por si só, ele consome com Deus. Ele, você fica tão, tanta justiça própria que você se perde. Né? Mas o zelo é preciso ter. Né? Eu já tenho consciência, por exemplo, que eu não posso fumar. Eu tenho consciência que eu não devo fumar. Não é que eu não posso. Se eu quiser fumar, eu posso voltar a fumar. Né? Muita gente às vezes escandaliza. Não é isso? Mas eu sei que eu não devo fumar. Eu sei que eu não devo beber. Eu sei que eu não devo sentar na roda dos escarnecedores, pessoas estão falando, eu evito, né, a comunhão, andar com no conselho do ímpio, né, não, eu posso conversar com o ímpio, tá, mas ele, eu não ando no conselho dele, eu não ando com ele, eu não dou as mãos para ele. Tem muita gente que trabalha, né, comigo, que convive comigo, até os próprios irmãos. Pessoas que estiveram comigo há muito tempo. Meu irmão, Paulinho, ficou comigo muito tempo. Mas eu não concordei com ele. Não é? Isso é o meu zelo. É o entendimento, o zelo, o entendimento. Vem de novo.
Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque eu lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus.
Os judeus, né? Os judeus, prostituição, roubo, as mulheres, a maneira das mulheres vestidas. Judeu não casa com qualquer pessoa. O judeu, em termos de testemunho, zelo, eles estão de teste, não é? Israel. Mas consumiu com quem? Deus. Consumiu com o Espírito Santo. Né? Quer dizer, não sei o que é que se uma pessoa roubar lá, o que vai acontecer? Se uma pessoa prostituir. Israel. Então, Israel é um país que é admirado pelo mundo inteiro, um país super vigoroso nas coisas dele. E é por ele que Paulo está falando dele. Porque Paulo era judeu. Jesus Cristo era judeu. E o povo judeu, imagina se nós fôssemos pelo menos 10% do zelo que eles têm. Mas não tem Deus. Será que a gente. Agora fala. Aí você fala, eles não têm e nós temos? E nós, você olha assim e vê nós aqui. O Lucas ali enterrado na cadeira. O Júnior ali. E nós temos Deus. Quem olhar. Ah, não, esse povo não entendeu, não.
concorda? Por isso é que eles mataram Jesus, porque Jesus para eles não tinha Deus. Ele, Jesus para eles estava endemoniado. Jesus era um endemoniado. E eles mataram Jesus. Quer dizer, rejeitou o próprio Deus. Que coisa, hein? Demais, tia. Vinte e quatro. Ué?
Por quê?
Ah, não, né? Qual que é?
Dez.
Dez o quê?
Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus.
Repete também.
Portanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça.
Aí, no começo da reunião, o que eu falei? Você lembra? Sobre justiça própria. Você não conhece, você não conhecia a justiça. Você não, para mim conhecer a justiça de Deus, eu tenho que subir. Eu tenho que crescer. Não dá para mim conhecer a justiça de Deus estudando um livro, não. Eu preciso crescer. Eu preciso passar muitas vezes pelo vale, porque eu subo aqui, desço lá no vale, subo mais um pouco, desço lá no vale, né? Subo mais um pouco. Eu tenho que ter o poder de Deus. Eu preciso aprender. Eu preciso ser corrigido. O caminho é passo a passo. Passo a passo. Muitas vezes cansado do caminho, exausto, você às vezes quer rejeitar o caminho. Então, às vezes, para poder evitar muita coisa, você estabelece uma justiça e aí fica ali engessado, fica parado ali. E para crescer, aí você nem desce e nem sobe. Né? Você fica parado ali naquele monte. É o que eu chamo de denominação. A denominação. Então, a denominação é assim, você não pode passar, você não pode subir porque você passa na frente dele. E você não pode sair porque você não sabe, você fica com medo de sair. Aí você fica ali, preso. Amém? Vamos deixar para o resto amanhã? Então, comentários. Agora é bom que vocês comentem. Faço principalmente vocês dois. Parece que nós viemos aqui por causa de vocês, né? Né? O pessoal daqui é que tem que perguntar. E nós lá escutar, né, Lu? Nós vamos escutar. Aí a pergunta fica por conta da Nália, da mãe dela, a mãe da Nália pode perguntar. É a mãe dela, né, mãe? Né? Quem mais? O Milton, o Léo, a Jade. O Haroldo. A igreja, ela corre esse risco de para. Ela corre esse risco. Ela vai até para. Thank you.
Se teve alguma visão também, pode falar.
Então eu posso falar?
Pode.
Eu tive.
Ah, é? Ó.
Eu tive uma visão, não consegui parar de chorar, porque quase que eu tive um problema. Porque eu vou começar a chorar de novo.
Já pode ser um problema, é bom chorar.
É, e quando o senhor foi falando, foi confirmando a minha visão. Porque eu falei, senhor, será que eu vi isso mesmo? Nós estávamos todos aqui. Só que esse lugar, ele estava no céu, né? Nessa Israel, que eles chamam, seria esse lugar, né? E não tinha muros. Era assim uma imensidão, esse lugar era o céu.
Maravilhoso.
Jesus vinha.
Maravilhoso.
Ele vinha caminhando. E atrás dele tinha uma multidão de gente. Não eram anjos, eram pessoas. E o que eu mais emocionou é porque uma das pessoas que eu vi foi o Heitor. E eu fiquei muito emocionada de ver ele sorrindo e rindo, né? E aí eles vieram. E foi assim, né? Não, não consegui enxergar de tanta gente que tinha. E quando o senhor foi falando desse monte, desse lugar, né? Eu fui confirmando a visão que eu
Pois é, mas era isso que eu queria explicar, né? Você vê, às vezes Deus dá uma visão de 2 minutos, ou seja, 2 minutos para ela explicar, né? Uma visão que eu dei para ela foi em segundos. Rapidinho assim. Uma visão, ela viu a igreja e ela viu o céu. Aí, na verdade, nós nascemos de novo. Todas as pessoas que nasceram de novo, ela passa a ser do céu. É um cidadão do céu. Ela alcançou a salvação, alcançou o reino de Deus. Nós ainda estamos na terra, mas pela fé você faz parte desse povo. Por isso Deus mostrou pro Nil aqui as nuvens em volta, e mostrou, acabou de mostrar para ela. Aí ela via que era o céu, que a gente estava no céu, que a igreja que vinha atrás dele era a igreja que estava no céu. E nós ainda estamos pisando aqui na terra, nós ainda estamos no corpo. Por isso que eu falei ontem, a gente ainda está no corpo, mas eu falo Milton, e eu já não considero o Milton o que está por fora, eu considero o Milton que está lá dentro. Eu não considero o André o que está por fora, o que está lá dentro. Que nós então, nós somos espirituais. Eu já não, Paulo fala assim, eu já não vejo mais o natural, vejo o espiritual. Assim é a igreja. Eu estou passando para vocês, porque talvez seja a última vez que a gente vem aqui. Não sei, pode ser que não. Mas eu espero que não. Né? Se melhorar os aviões. Não, mas deu para vir bem, né, meu? Deu para vir bem. Mas o apóstolo Paulo fala assim, a gente apresenta a igreja, nós mostramos a igreja, nós mostramos o que, que você é. Nação santa, povo escolhido, etc. Aí você acredita. Então, Afonso, que o que separa nós desse povo, o que é? Aquele povo que ela viu aí, o que separa a gente desse povo? É essa carne aqui, ó. Eu saí daqui, eu estou lá. Se eu sair daqui, eu acredito que eu vou estar com ele. Então nós não fazemos parte daquele povo? Aí tem, mas não tem de chegado ao monte palpado. Esse, você tem como pegar naquele monte que você viu? Naquele povo que você viu? Tem como pegar? Não tem.
Tem como crer. Tem como acreditar, né, irmão?
Isso. Mas tem de chegado ao monte Sião. Onde Deus está? Mas tem de chegado ao monte, etc, etc. E a Deus. E a Jesus, o mediador. Ela viu Jesus, o mediador. O que está fazendo essa mediação entre nós e Deus. Amém. Não sei se tem jeito de falar mais. Às vezes a Deus fala que a gente fala muito e acaba confundindo. Amém?
Amém.
Fala, Deus.
Eu acredito que Deus já estava preparando para falar isso aqui, já desde mais cedo. Porque quando o Marcelo saiu, eu e o Marcelo e a Naga foram buscar um ralo lá na casa da avó dela. Eu tinha um ralo com o Nilton. Aí a avó dela já falou lá na porta do bloco: cuidado com esse ralo, que é um ralo mesmo. E aí a gente começou, usando até os mesmos exemplos, né? Como você falou, passar a minha com mais do Brasil. Então, desde ontem, que a dúvida do Milton Luiz, eu acredito que é continuação do que está sendo falado agora. Porque esse reino, na hora que o governo estava orando, me deu vontade de orar e falar também, é para esse monte se ama. Que nós queremos ir, esse monte Sião, tão desejado pelos nossos irmãos. Eu dei vontade, eu segurei, mas que era para falar agora. Então, é um prazer participar desse entendimento. Né? E o outro detalhe que o senhor falou do zelo, às vezes é o zelo que consome. Muitas vezes eu falo com a Rebeca lá em casa, com a Rebeca. Eu sou assim aqui, eu sou assim na rua, eu sou assim na... Não quer dizer que eu não estou certo, mas pelo menos eu não sou duas caras. Eu sei que eu tenho que melhorar e muito. Então, um dia eu falei para a Rebeca, você concorda que você está sendo uma pessoa na escola e uma pessoa aqui em casa? Eu concordo, porque você não está certo. Então, foi uma besta. Até mesmo o comentário do Reilander, mas ele comigo, ele falou, Vitor, eu ouvi a sua voz pelo áudio, eu imaginava que era um homem assim, muito. Uma coisa bonita, mas quando eu joguei tudo para você, falei, aí tá aí a resposta, né? É o zelo. Então, mas é uma bênção, do jeito que Deus, do jeito que o senhor expôs essa mensagem, não ajudou? Eu realmente compensou a minha viagem. Não que as outras reuniões, não que outras que foram feitas, mas eu precisava ouvir isso. Não que eu vou usar desse exemplo para ficar com liberdade, com isso.
É.
Eu preciso ter usado como anarco.
Então, não useis da liberdade para prazer carnal. E... nada vai permitir você ser um carnal. Nós somos espirituais. Nós temos consciência da nossa santificação.
Agora o senhor falou, ainda foi lá, fez a caminhada, mais cedo fez o negócio aqui. Mas que mal, né? Que mal que teve isso, nós chegamos aqui e tal. Não precisou assim de lei, de dizer, né? Eu achei muito bom. Foi muito bom.
Amém. Pois é, precisa ser. É, para que os verdadeiros. Os virtuosos se manifestam. Fernando.
Só um pouquinho. Eu lembrei do. O senhor estava sentado lá no. O Leandro, o Milton, né? O senhor sentado e eu lá junto à mesa. Aí o senhor falou uma coisa assim para o Milton e para o Leandro. Falou assim: é bom fazer essas coisas. É bom fazer essas coisas. Questão do orçamento deles lá, né? É bom fazer essas coisas para a igreja ver, para a igreja perceber que não é individual.
né? Então, assim, às vezes você vai fazer uma coisa, você vai querer fazer com zelo, mas não é isso, você vai fazer para a igreja crescer junto, para a igreja ver, né? Com liberdade, né? Então, eu lembrei disso também.
Amém. Fernando.
Eu acho que eu nunca tinha entendido dessa forma. Eu acho que eu nunca nem tinha entendido esse Deus. Para mim, é um sobrado. Porque consome Deus mesmo. A gente sempre, eu sempre caio nessa, de querer consertar as coisas com o mesmo tipo, né? Igual você falou, aí vem conversar, tem outra coisa, tá errado, tá certo, fica naquela coisa. Você quer sempre pôr uma regra. É engessar a igreja, achar que é assim. E a gente tem visto ao longo do tempo que não é assim. Deus é diferente, gente. Nem sempre parece que o Deus nem é pra gente. A gente quer que você o Deus. Nossa, que Deus está fazendo isso, que Deus está fazendo aquilo. E hoje Deus me ensinou que isso é da minha justiça. Eu estou também condenando, eu estou fazendo a lista, né? Eu acho que ele me ajudou muito.
Amém. Quer dizer, você pode chamar, por exemplo, você chama a Júlia, minha filha, você acha que isso está certo? Aí você dá a liberdade para ela, consciência dela, ela mesma vai entender, é, minha mãe tem razão, não está certo. Ou então, eu acho que está certo. Mãe, ela, se ela tiver certo, ela vai mostrar para você, quem sabe ela tem razão. Né? Mas aí, os pais, para orientar os filhos, porque se você ensinar, ensina o seu filho o caminho que ele deve andar, e ele quando crescer, ele não vai te dar essa palavra. Porque se você ensinou, você chega para ele, meu filho, é isso? Né? Concorda? Você concorda? Não, então, o que está fazendo? Isso. É tudo que é direito, é justo, é amável, é bom. E às vezes a criança até pergunta para mim, mas por quê? Por quê? Às vezes a gente não sabe responder. Tem mãe que apela e fala, por quê? Porque eu não quero. Bah, né? Bom, não resolve. Agora se você ensina, você pode deixar. Não é fácil, o evangelho é o caminho realmente da estrela, né? É a porta apertada. Mais alguma coisa?
É isso aí mesmo.
Hã?
Eu estava ouvindo a reunião e estava lembrando assim, do meu início, né? Que eu ouvi o Leandro falar, a igreja tem que ser espiritual, a igreja tem que ser. A igreja tem que ser assim, a igreja tem que ser assado e tal. Aí eu ficava pensando, só será se não tem muita. Bem no início assim mesmo. Será se não tem muita regra, né? Será se não tem muita coisa pra gente cumprir? Será se só a gente respeitar, ter o temor, crer em Deus, se no meu, entendimento já bastava, né? Só que com todas as pregações, todas as reuniões, eu vim entendendo, e essa também, que ser espiritual, o Anala observou também, que ser espiritual leva a gente a ter o zelo correto, né? O zelo que agrada a Deus.
É.
E a gente corre um risco muito grande, igual o senhor falou, da igreja ficar injetada, paralisada. E a partir do momento que acontece isso, Deus se afasta, né? Ou a gente se afasta.
É, exatamente. Consome. Consome. Você consome com Deus da sua vida.
A gente se afasta.
Você fala, eu estou fazendo tudo certinho. O caso lá do Fernando. E é engraçado, as pessoas que caem nessa situação, elas acham que. Elas não abrem mão, elas acham que elas têm Deus. Elas não abrem mão. Elas tem Deus. Como Paulo falou aqui, eu entendo que eles têm muito zelo, mas não com entendimento.
Eu lembrei muito justamente assim dele. E
Certo é que, né, Júnior, a árvore, Deus fala assim, julga você mesmo. Julga você mesmo. A árvore, não tem como você esconder uma árvore se ela está produzindo fruto. Né? Ela, todo mundo que passa vai ver. Né? Você não tem como você esconder. A árvore também, se ela não está produzindo fruto, ao engraçado do fruto, ele aparece na árvore. Né? Cada um vai ter que produzir o seu fruto. A árvore que não produzir fruto, como é que eu sei que aquela árvore é boa? Ela não tem fruto. Você já chupou jabuticaba ali? Ela tem 10 anos que aquela jabuticaba está ali. Ela não deu jabuticaba ainda. Você sabe se a jabuticaba é boa, docinha, etc. Não, tem que ter uma jabuticaba. Aí a hora que ela produz, você sabe. Então, essa aqui é boa. Amém? Passa a régua? Júnior? Das quantas dúvidas você falou assim? Cada reunião dessa tira umas 10, umas.
Tem que beber um pouquinho, senão engata, né?
Pronto? Viajado. Com a antena ligada. Vilana? Amém. Alô?
Para mim crescer, eu preciso abrir mão da minha, do meu ponto de vista, da minha justiça, para que Deus possa tirar esse sentimento, né? Que eu não coloco isso à frente, eu vou conseguir crescer,
subir
cada vez mais, né? Para obter esse convite. Certo? Tem que buscar isso porque o céu está aqui, né?
Como é aquela a música do né? Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Eu só sei que
então, nesse caso, a igreja subiu, né?
A gente, na verdade, a gente não sabe se a igreja subiu ou se o céu desceu, mas o certo é que nós fazemos parte dessa igreja. É o nosso, você vai vendo, tá? Quando você vai lendo a Escritura, você vai entendendo essas coisas. Isso é bom ler. O Evangelho foi feito para... O Evangelho é o poder de Deus para nos salvar. O Evangelho é o poder de Deus para nos salvar. Está lá, né? Nós somos cidadãos do céu. A família de Deus é uma só. Membro da família de Deus. E como que eu faço para ser membro da família de Deus? Aquele que faz a vontade. Esse é meu irmão. Então, é fazer a vontade de Deus. Para fazer a vontade de Deus, como é que ele faz? Uma vez, hein, pregamos o seguinte. Eu lembro de uma pregação assim. Você sabe, né, que aqui a Aninha, eu sei que a Aninha gosta, né, de abacaxi, eu sei que ela gosta de peixe frito, eu sei que ela gosta de, que mais, Ana? De doce, bocada, né? Aí ela vai na sua casa. Para agradar a Aninha, você faz o quê? Você vai fazer uma cocada, vai fazer um peixe frio. O que mais? Abacaxi. É o que ela gosta. Aí, você sabendo que ela gosta, faz outra coisa. Você sabendo que ela gosta, eu já sei o que ela gosta. Por que eu vou fazer outra coisa? Né? Então, minha mãe e meus irmãos são esses aqui, né? Esses que fazem a vontade de Deus. Aí eu sei qual é a vontade de Deus. Eu sei que Deus não gosta disso. Eu vou fazer? Eu vou fazer o que Ele gosta. Eu procurar saber, procurar entender o que Ele gosta, porque eu quero agradar a Deus. Eu quero saber o que Ele gosta. Porque quando ele, se eu tiver a oportunidade, eu vou fazer o que eu vou. Às vezes eu chego lá no Vir, ele tem muito zelo para comigo, né? Aí eu chego lá no Vir, eu sabe que eu gosto de suco de jabuticaba, né? Aí eu vou chegando, a Marcelo faz um suco de jabuticaba, né? Aí eu... O Vitor põe um negócio lá na mesa, põe outro lá, dá uma banana, tem uma banana, todo mundo sabe que eu gosto de banana. Então, onde eu vou tem duas, três bananas. Né? Eu gosto de banana, esse pessoal sabe que eu gosto de banana, e não é banana. Né? Quer não? Então, nós temos que viver e agradar a Deus. Procura saber o que Deus gosta. Não tem mistério. E você vai agradar. Então ficou só a visão da Nana?
Tem um vai lá aqui, ó.
No início do louvor, eu via ali fora, no lugar do portão, como se tivesse uma. Como se fosse uma porteira daquelas de fazenda, só que não daquela de madeira. Como se fosse uma porteira de ferro, que ela tinha feito de tudo. e a porteira ela não tinha tranca, era como se fosse só uma tramelinha assim. E quando eu passava pela porteira, eu já via perto ali da tenda um micro-ônibus. Assim, parecia como se fosse encontro, alguma coisa do tipo. E dentro do micro-ônibus tinha gente. Eu via, eu passava por ele, parecia que ele tinha acabado de chegar e o pessoal ainda estava dentro.
Tinha o quê?
Gente, estava cheio de gente. E era mais ou menos essa hora, assim, noite, e a reunião ia começar como se fosse essa reunião. E quando eu chegava, vinha caminhando para cá, quando eu chegava para cá, para entrar aqui, era como se essa nossa capa fosse tirada, o couro. Ficava ali como se fosse a roupa. Você tirava a roupa não ficar ali, ficava ali. Aí eu via de muita gente ali. Via dele aqui, ali, do Lucas aqui, estava ali. A minha eu via ficava ali. Acho que da maioria estava ali. Eu não vi assim de todo mundo justamente, mas pelo que eu entendi, estava essa maioria ali. E essa daí foi uma visão.
É.
E tem outra.
Bom, então vamos falar dessa aí, né? A justiça, né? A veste simboliza a justiça, né? Então ela falava, a carne ficava lá, né? Essa carne, não é isso?
Era.
A carne ficava lá. É a justiça própria. Você deixou a carne lá. Paulo fala que nós gememos desejando ser revestidos, vestidos novamente. Vestidos, revestidos de Deus, revestidos da palavra, revestidos da justiça de Deus, revestidos, né? É um revestimento. Revestimento é aquilo que você põe por cima daquilo que nós temos, né? Que vai consumir aquilo que você tem. Então, você deixa a sua justiça ali fora. Aí vem para cá. Muito bom, tal, etc, etc, etc. Mas aí, a hora que você sai, para você não sair nu, o que você faz? Você veste novamente e sai, né? Aí sai, você chegou no micro-ônibus, você vai sair no micro-ônibus. Então, quer dizer, nós não vamos sair do mundo. Jesus falou assim, João 17, Pai, não vos peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Nós vamos continuar, vamos sair daí, vamos pegar a nossa veste, que é a nossa justiça. E aí, na medida em que nós vamos caminhando, essa justiça, essa roupa vai sendo lavada, regenerada, revestidos da habitação de Deus, revestidos da nossa nova veste, né? Até chegar um ponto que você conseguiu anular completamente, fazer morrer a sua natureza terrena. O crescimento da gente enfraquece essa, porque ela ainda prevalece, ainda quer, né? Mas o caminho, a cruz vai mortificando a carne. A justiça própria é a justiça da carne. É o pensamento carnal. É o que a gente... É isso aí.
Amém. E a outra visão foi referente à menina, né? A filha do filho, né? E quando ela cantava a música, e aí eu estava cantando a música também e orando, e eu via só de costa, né? Que ele estava agachado, ela estava sentada na cadeira, e ele estava agachado, e eu via só de costas, e eu via um pedaço da bacia assim no chão, identificava assim que era de alumínio ou de prata, uma coisa assim. E
Eu sei que eu vi de costas, não sei se era anjo, se era um homem de branco. Eu sei que era bem branco. E ele lavava os pés dela ali, naquela hora. A segunda visão foi essa.
Amém. Amém, amém. Né? Pronto, lavou o pé da Ana. Né? Você vê a humildade de Deus. A humildade de Deus. Né? Ele. Ele chegar. A Ana via. Para chegar a se lavar, você imagina assim, a Ana via. A pureza da Ana via. A simplicidade dessa criança. Né? Então, ele veio e lavou os pés dela. A humildade dele, a simplicidade dela, a pureza dela. Né?
Não. E ela, quando ela falou que eu, a mãe dela, ajudou ela, assim, a gente não ajudou ela. Uhum. A mãe dela só falou para ela, nunca ela estava, ela ganhou o galão, ela quis ver Jesus. Aí ela foi orando, até que ela teve uma visão. E aí, quando foi para fazer a música, ela falou, olha, que quem a música de Deus, quem dá é Deus. E aquela letra da música ali, com a sessão de algumas coisinhas que todo mundo botou no carro, e ela, né, dormiu, fez uma música.
Fez uma música. Amém. Vamos encerrar? Vitor não teve, não.
Não.
Vamos encerrar? Vamos? 10 horas. Amém. Amém, Jesus. Amém, Senhor Deus. Pai nosso, que está no céu, que nós te agradecemos por toda a oportunidade, te louvamos, te agradecemos, é que o Senhor realmente tenha muita paciência, misericórdia. Eu tenho certeza que é por causa da sua bondade, da misericórdia, que todos nós não somos conseguidos, é por causa da. Realmente o amor que o Senhor tem pela igreja, por nós, principalmente para aqueles que são simples, meu, como o Senhor tem no dia. O Senhor vem do lado do Senhor. Como tem
preciso me amar.